Boa tarde, doutora.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes.
Mônica, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Que é que nós vamos para a gente começar a explicar direitinho o porquê desse maio laranja.
Maio laranja foi escolhido o mês de maio por conta da situação que vocês já adiantaram aqui, a morte da criança Araceli, que aconteceu em 1973. Houve aí o sequestro da criança, na sequência ela foi drogada e depois violentada sexualmente. E esse crime nunca foi desvendado, né? Nunca foram punidos os autores desse crime. E depois, em 1990, embora tenha acontecido o julgamento de 3 acusados, não houve aí a condenação, eles foram absolvidos, não se sabe se são realmente os responsáveis em razão da absolvição, exatamente. E em 2000, não só por conta desse caso emblemático, mas também em razão de outras situações que a gente vê e vivencia aí diariamente, decidiu-se por criar esse mês de combate ao abuso e exploração sexual, e o dia 18 foi escolhido justamente porque foi o dia da morte da menina.
E é importante destacar que hoje, às vezes, mas olha, isso aí é uma coisa esquecida. Não é, não está esquecida no tempo. Ela está presente ainda no dia a dia e de muitas famílias, né?
Infelizmente é um crime que existe em quantidade até significante, e o mais preocupante é que a maioria das situações acontece dentro de um meio de convívio da criança e do adolescente. Quer dizer, o agressor, o estuprador está ali, é um vizinho, é um tio, é um primo, às vezes, infelizmente, o próprio pai ou um padrasto. Então, é uma violência que a criança vive dentro da sua própria, seu próprio meio de convivência.
Talvez muito mais perto do que a gente imagina, né?
Nós tivemos um caso esses tempos, o ano passado, ano retrasado, aqui próximo a nós, aqui em Londrina, né? Onde o pai matou a criança, depois jogou dentro de um poço, né? Você tem uma ideia.
Cianorte,
se não me falha a memória.
Meu caso, cimentou depois.
Então. O caso dessa menina, lá em 1973, onde o cidadão... Né? E geralmente é quem está próximo, né?
A problemática toda é essa. Geralmente é quem está perto. A criança, apurou-se que cerca de 40% das situações de violências chegam até a delegacia, né? Então existe muito mais do que é suprimido ao conhecimento das autoridades. Então a gente sabe que esse número pode ser ainda maior, infelizmente.
E de repente, o que é que a ação social pode fazer nesse sentido, Mônica?
Nós estamos trabalhando, na verdade nós somos uma grande rede, né? Nós estamos montando uma grande rede de proteção e prevenção também, né? Composta por todos os órgãos, serviços, autoridades que prestam atendimento, né, para as crianças e os adolescentes. Então é CRAS, CREAS, Educação, Saúde, Ministério Público, Polícia Militar, Delegacia, Conselho Tutelar, todos nós estamos nessa rede para a gente ajudar essas crianças, né? Então, com trabalho, com criança, com os pais, com a família, e realmente é isso. E, assim, o que a gente tem que fazer é denunciar, né? Tem muita gente que tem medo de denunciar, sabe, mas tem medo. Mas o Disque 100, você não precisa se identificar. Você pode denunciar, você não precisa se identificar, né? Então, o Disque 100 é para todos, é para o país todo, é qualquer hora. É uma ferramenta que a gente tem para a gente denunciar. Então não tem desculpa para falar, eu não sabia onde denuncio. Diz que sim. Você não precisa falar seu nome, você não precisa fazer nada, você só denuncia. Né? E a gente sabe que isso tudo, mais de 30%, o Ministério, né, chegou nesse número, mais de 30% dos números de casos não são denunciados, né, são omissos a isso. Então, os números que a gente tem, os últimos números, na verdade, não é a realidade, porque muito não tem a denúncia. Né? Só para entender um pouquinho, vítimas de 0 a 9 anos, 76% são meninas, 23% meninos. Então, a maioria dos abusos são as meninas, né? Vítimas de 10 a 19 anos, 92% são meninas, 7% são meninos. né? Então, é assim, e o local de ocorrência, a maioria na residência, depois vem escola, depois vem via pública e outros, né? Então, é dentro de casa que isso acontece. E os agressores, em primeiro lugar, tá pai e padrasto, amigo ou conhecido, mãe, né? Desconhecidos, irmão e cuidador. Então, dentro de casa está o maior número de abuso, né, das crianças. Isso é um fato, isso é comprovado.
Dentro do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, o país fechou 2020 com 44.879 registros de estupro de vulnerável. Situação que se refere sempre a pessoas com menos de 14 anos, doutora. Qual é a forma maior dos abusos que hoje é praticado, no entender que vocês do Ministério Público?
Olha, dentro do que a gente vivencia no nosso, na nossa comarca, eu posso dizer, o maior número de situações é aquele abuso que não envolve consumação. Né? A gente tem muito a situação da menina que tem um amigo do pai que passa a mão no seu corpo, uma situação de menor prejuízo, mas isso não significa que não exista um prejuízo para a criança que passou por uma violência dessa. E quando a gente fala aqui de abuso sexual, essa data aqui também nos remete à exploração sexual. É uma data que também objetiva chamar a atenção da população, né, de todo brasileiro, para evitar essa situação de exploração sexual que acontece em muita quantidade, mas ela é muito omitida também por nós, que vivemos e que presenciamos a situação de uma criança na estrada, aquela chamada prostituição infantil.
Sim.
Mas nenhuma criança é prostituta porque quer, nenhum adolescente é prostituto ou prostituta porque quer. É uma situação, é uma série de sequências da vida que levaram a isso, e existe sempre um adulto ali como explorador.
E nós já tivemos casos aqui de que a própria mãe prostituía as crianças.
Não é incomum, infelizmente.
E não faz tempo, né?
Não é incomum.
É, muitos casos também as mães sabem do abuso. Né? Isso que eu acho bem triste, né? Elas sabem o que está acontecendo e elas ficam quietas.
Se omitem.
Se omitem de toda aquela situação.
Principalmente em caso de padrasto, né?
Ou pai, porque na verdade, né, é o provedor muitas vezes da casa, né? E isso tudo conta, pesa muito, né? Em denúncia. Então é muito complicado, é muito difícil. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que montar uma rede mesmo e tem que fazer com que essas pessoas, a gente tem que incentivar que elas denunciem. Esse é o nosso trabalho.
Agora, dentro dessa rede, doutora Almônica, o governo do estado lançou uma cartilha, né? Na semana estadual, contra a pedofilia, contra coisa. Pode ser utilizado também para as nossas crianças?
Pode ser.
Principalmente essas crianças, para levar para essas crianças, porque às vezes aquele que tem mais de 8 ou 10 anos tem uma compreensão maior, mas aqueles menores não têm, né?
Sim, pode ser levado para as crianças, para o trabalho conjunto, pode ser levado também para as professoras, para as diretoras. Dentro da escola é muito importante trabalhar essa questão do abuso sexual, porque a gente sabe que a maior parte da comunicação do delito, né, a situação chega até o conselho, ou chega até a delegacia, através de uma denúncia da diretora ou da professora da escola. Isso é constatado. A maior divulgadora, né, a maior formuladora dessa denúncia junto à delegacia é a escola. Por quê? Porque é na escola que a professora pode notar o comportamento diferente da criança, pode notar a mudança ali da postura da criança, do desenvolvimento dela na escola. E às vezes, como a Mônica colocou, a mãe às vezes é omissa, às vezes tem conhecimento, mas se omite na responsabilidade. E a escola não. A escola está ali, não está para proteger ninguém. E é por isso que a escola tem que estar preparada também para receber essa comunicação.
Nesse preparo, quais seriam os sinais relevantes?
De comportamento das crianças, pode ser notada uma introspecção maior da criança. Aquela criança que é extrovertida, ela pode se mostrar introspectiva. Mutilação, né? A própria criança se machucar, adolescente, é muito comum a gente verificar a adolescente se machucando, ou até ações de agressividade com os colegas, mudança no comportamento dela em relação à matéria, por exemplo, ela é bastante atenta à aula e passa a ser uma criança desatenta, mudança de notas, né? Era uma criança que tirava boas notas e passa a tirar, a não ter tanta atenção e por isso tem um rendimento escolar reduzido.
Agora, veja bem, a partir do momento que se consegue detectar essa violência sexual contra a criança, qual é o procedimento, qual é o acolhimento que é dado a essa criança? A partir do momento que tem essa descoberta, que é feito pelo Ministério Público, que é denunciado pelos professores, que é denunciado através dos conselheiros tutelares, que acho que tem uma participação também fundamental nisso, qual é o procedimento, qual é o acolhimento que é dado a essa criança? Tem trabalho psicológico, como é que é?
Primeiramente, né, a escola normalmente, isso vem de escola, né, chama o conselho tutelar. O conselho tem que tomar todas as medidas, ir para a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, e isso tudo vai para o Ministério Público, né? Então, daí eles colocam tudo isso na rede para a gente tá dando apoio para a família, para a criança, né? Para ver tudo isso, como a gente vai conduzir toda essa situação.
Agora, além de poder ter esse mecanismo de denúncia, do professor tal, como é que pode se fazer além desse Disque 100 aí? Tem algum outro local para se dirigir, de se colocar, de se falar sobre isso ou não?
Não.
Sem ser o Disque 100, sem uma denúncia formal?
Você pode,
pode
falar.
Pode ser na polícia, pode ser.
Pode ser na polícia, pode ser no CRAS, pode ser no CREAS, pode ser no próprio Conselho Tutelar, só que é bem mais difícil, né? A pessoa chegar lá e falar. Né, isso eu acho que raramente acontece, né? Então pode ser em qualquer lugar, né? ela pode denunciar, mas isso é bem mais difícil.
Nós temos a plataforma também no governo do estado, que é 181, se não me falha a memória.
Sim,
né?
181.
E do estado, e do federal é 100.
Isso.
Qualquer um deles.
181, 100. O 100 é que a gente grava mais, né? Então a gente sempre bate no...
É que é de âmbito nacional, isso. Né? Então se a pessoa estiver aqui, se estiver em São Paulo, se estiver em Santa Catarina,
é do país.
Em qualquer lugar, né?
Isso. É do país, né? Então, por isso que a gente usa muito o 100.
Porque aqui no nosso estado, nós estamos com o trabalho do estado também.
Sim.
Nesse sentido, né, doutora?
Sim.
Está sendo feito um trabalho através da Secretaria de Justiça e Família.
Sim.
Né, aqui no nosso estado.
Me permite fazer uma complementação a respeito da situação do acolhimento da criança e da situação criminal, quando você pergunta a respeito da rede, de como funciona quando acontece uma denúncia. A gente tem duas situações ali. A gente tem a da criança ou adolescente vítima da violência e tem a situação também criminal que vai ser apurada. Então, são duas coisas distintas.
Sim.
A rede de proteção vai trabalhar mais com o acolhimento da criança, com o suporte para a criança. Então, a função da rede de proteção, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, a psicóloga do fórum, né? Toda essa situação objetiva proteger os direitos da criança. Então, quando a gente fala na rede de proteção, a rede de proteção está interessada na vítima. Está interessada em proteger e amparar. E para isso, ela vai levar a criança até a delegacia ou até o local onde deve ser colhido o depoimento daquela criança, de forma a não vitimizá-la, de forma a não torná-la novamente vítima de uma situação de violência. Então, toda a oitiva dela é amparada de uma forma que a lei determina. Então, ela não pode chegar lá na delegacia e ser ouvida pelo delegado. O delegado jamais vai agir dessa forma. Isso... Até 2017, 2016, acontecia. Mas depois vieram outros mecanismos legais para proteger ainda mais a criança e ela vai ser ouvida por uma psicóloga, amparada pelo assistente social. Então, a gente tem esse passo.
Agora, de repente, a gente fala assim, muita que está em casa agora, fazendo o papel do cidadão que está em casa, ele diz assim, mas é dia 18 agora, mas é só nessa semana que vão pensar nisso? Realmente isso não é só essa semana, né, doutora?
Não, a gente tem, assim como a gente tem os dias ali, as semanas da paz em casa, que é um chamamento de atenção especial ali para a violência interna dentro de casa, que a gente vem conversar com vocês sobre a Maria da Penha, esse é um momento também para a gente chamar a atenção da problemática que envolve o abuso sexual, o abuso e a exploração sexual da criança. Então são datas que a gente... desperta a população para essa realidade existente. A gente não pode estar falando todo dia da mesma matéria, mas são pontos que a gente tem que levantar, porque é uma realidade que lamentavelmente existe, e tem que destacar e trazer a população para essa problemática. Agora, são datas que a gente tem mais facilidade de expor o tema, tem mais oportunidade na mídia de levantar esse problema.
É, porque não é esquecido, mesmo que a gente teve aí um caso de uma criança que o cidadão estuprou, fez o que tinha que fazer, e espartejou a criança, colocou dentro de uma mala em Curitiba, né? E passado anos e anos, acabaram há poucos anos, se não me engano, no ano passado, ano retrasado, que foram pegar ele e saber quem era o cidadão, né? Então, quer dizer, não é esquecido, depois de tantos anos, né?
Não,
recordo agora o
as situações
nome da
são
criança.
Sempre investigadas, mas quando a pessoa coloca, mas só vai falar dessa vez, mas ainda é importante a gente lembrar que a Política Nacional colocou uma data para isso, porque antes de 2000 nenhuma data específica para comentar sobre esse assunto a gente tinha. Então a situação ficava ali embaixo do tapete, sem ninguém comentar, sem ninguém trabalhar o tema, e quando ele é falado, ele é melhor trabalhado.
É, mesmo porque hoje a gente parte do princípio de que, vamos dizer, para aquele que comete o crime, né, que comete o pedófilo, vamos dizer assim, o silêncio é a maior arma dele, vamos dizer bem a verdade.
É, na verdade, ele ameaça, né?
É, mas é a arma dele, que, né? A pessoa
então,
não fala nada, né?
Isso, e elas têm muito medo, né? Ameaça a vítima, ameaça os familiares, e a criança fica, ela não fala mesmo, que ela tem muito medo.
É, porque se, né, nós partimos muito do princípio difícil, que a mulher que tem medo de falar com o marido bate nela,
Imagina uma criança,
é isso mesmo. E muitos casos são assim, né? Muitos casos a pessoa vem falar quando ela é adulta, ela não consegue falar antes.
E a gente vê muitos disso aí, né?
Muitos casos, né? A mulher vem falar sobre o caso quando ela é adulta, quando ela é casada, já tem filhos, né? Então é muito difícil, né, revelar isso aí, é muito complicado.
Porque a gente vê muito, um estardalhaço que é feito quando é uma criança, um bebê, né, uma criança de até 2, 3 anos, mas geralmente a partir já dos 7, 8 anos, não se toca muito no assunto, né?
Ou também uma outra forma que a gente ouve o comentário maior é quando acontece a morte da criança, quando acontece um estupro consumado ali, mas a situação de um abuso mais velado, um abuso menos invasivo, que as pessoas acreditam, né? Isso fica, mas isso não tem importância, isso não traz consequência psicológica. Muito pelo contrário, a gente que vivencia ali, que observa, que acompanha o processo e o comportamento da criança, verifica que realmente isso traz uma consequência danosa para a criança no seu desenvolvimento ali, inclusive sexual.
É, e a gente hoje, vivenciando essa semana, a semana, vamos dizer assim, que é amanhã, né, que é a data para lembrar, não é para comemorar, eu não tenho o que comemorar, bem, na verdade é essa, né?
Isso mesmo.
Não se tem o que comemorar, é uma data para lembrar. E colocar para que as pessoas denunciem, né? Porque é o que é mais importante, é a denúncia. Porque sem ela não dá para se fazer nada também.
Então, amanhã nós vamos fazer uma carreata na cidade, né? Junto com a educação, junto com a saúde, né? Nós vamos fazer uma carreata para isso mesmo, né? Para a gente acordar, né, a população. Nós pedimos para que o comércio também nos ajude nessa campanha. Então, muitas lojas vão estar decoradas de laranja, né? Então, assim, nós temos que fazer isso. É lógico que é o ano todo a gente lida com isso, com essa situação, dentro do CRAS, né? A doutora no fórum, mas amanhã vai ser o dia realmente da gente agitar a cidade e mostrar para a população que muitas vezes as pessoas acham que aqui não acontece. E acontece muito aqui, né? E também não é um caso só de periferia, né? Muitas vezes as pessoas acham que é, e não é, né? Então a gente tem o nosso papel é isso mesmo, né? Fazer todo esse trabalho. Nós levamos todo o material que é trabalhado nas escolas, nós levamos inclusive para as escolas particulares, para estar trabalhando com as crianças. Então a gente, essa semana vai ter teatro também, numa escola. Então, a gente está, essa semana, toda a educação está trabalhando com isso, os centros municipais, e a gente está trabalhando com isso a semana toda.
Agora, a gente já, que às vezes a gente tem algumas coisas que quer fazer, mas às vezes a gente fica até pautado para, porque, de repente, né, tem coisas que às vezes a gente nem imagina o que acontece, mas a gente vê acontecer aqui perto da gente. Caso policial, principalmente no sentido de caminhoneiros. Como é que está a situação, doutora? A senhora que está mais ligada na justiça. Porque a gente não vai tapar o sol com a peneira, porque a gente sabe que existe isso aqui na nossa região.
Sim, no fórum eu não tenho nenhum processo que envolve situação dessa exploração Sim. sexual. Como a Mônica colocou aqui, vocês já colocaram também, tem situações em que a própria mãe conhece da situação da criança.
E coloca a filha dentro do próprio caminhão do cidadão para...
É isso mesmo. De que a criança, a adolescente seja explorada sexualmente. Então, na rodovia, essa situação a gente não tem, pelo menos, processo em andamento que apura essa situação. Vou voltar na questão da semana, como você uhum. tinha colocado aqui. Ah, é só nessa semana. Só para comunicar a população aí. Em fevereiro nós tivemos uma reunião, acho que a Mônica participou também, que foi coordenada pela segunda promotoria. A respeito do fluxo de atendimento Sim. dessa situação de violência doméstica, de violência infantil. Então, assim, a promotoria também está de mãos dadas conosco nesse enfrentamento de violência e precisamos colocar a população ciente de que não é só nessa semana, pelo visto o pessoal estava aí colocando, mas só nessa semana que trata do assunto. Não, essa situação vem sendo colocada de tempo em tempo, a legislação também é alterada de tempo em tempo e a comarca possui um fluxo de atendimento da criança e de enfrentamento a essa violência.
Agora, em dezembro também nós trouxemos o curso para cá de escuta especializada. Essa escuta é para capacitar, né, os funcionários lá do CRAS, CREAS, das escolas, todos que quiserem participar, para saber escutar, ouvir e receber essa denúncia da criança.
Para essa oitiva especial da criança que é vítima da violência. Então, lá em dezembro, quando a gente chamou toda a rede, chamou as professoras, chamou as diretoras, tivemos o apoio de vocês aqui na rádio, permitindo que a gente viesse convidar, né, e convocar, de certo modo, as professoras aí e toda a rede, é isso. É esse trabalho que a gente vem fazendo aí diariamente, né, Mônica? Diariamente.
Agora, vocês que estão convivendo no sentido estudo, eu fico imaginando aqui, e olhando, né, pelas notícias, porque a gente também, o conhecimento da gente é pequeno, porque na verdade a gente vai mais na leitura mesmo, e a gente vê que o maior procedimento de tudo isso parte-se de um problema seríssimo que a gente vê que não se resolve, que é o caso da droga, né?
É.
Começa por aí, né?
Muitas vezes sim, né? Droga, álcool, né?
Eu acho que eu ainda aponto nessa situação de violência, assim como da violência doméstica, a bebida alcoólica, infelizmente, ainda é uma droga também, né? É uma droga também, mas é uma droga lícita, diga-se de passagem, aí é permitida, então ao maior de 18 anos não é proibido a ingestão de bebida alcoólica, mas infelizmente muitas vezes é o gatilho aí, né? É aquilo que o infrator precisa para criar coragem e agir com essa violência ainda.
E de repente o abandono da criança também, jogado ao léu, né? Vamos dizer bem a verdade. Que a gente vê que muitas crianças, você vê aí o despreparo, essas crianças paradas, jogadas num canto qualquer, e o pai e a mãe, o pátrio, o direito de família não existe, né?
É a ausência de cuidados, né? Uhum. Isso também é uma violação, né? O abandono é uma violação, né? Então na verdade, quando chega, né, no fato em si, tem muita coisa atrás, né, então é um trabalho que a gente tem que fazer com a criança, com a família, é, né, um trabalho de prevenção, na verdade, porque depois que acontece...
Ai, não tem jeito.
Mas você trouxe uma situação bastante...
Que nós tivemos até um caso que discutimos aqui, de um abandono de incapaz, que levou a largava a criança no boteco.
É uma situação muito vivenciada e muito presente no nosso município, infelizmente, isso eu posso dizer, que é a situação do pai, da mãe, que usam a bebida e a droga também, aí nesse aspecto você tem toda a razão, da mãe e o pai, que são dependentes químicos, e por conta dessa situação acabam abandonando a criança, o adolescente, que fica exposto e fragilizado aí, vulnerável a uma situação de abuso sexual, até pelos próprios amigos, usuários de entorpecente, que frequentam a casa. É uma situação que acontece no município.
Agora, aí a pessoa, veja bem, partindo agora do seguinte princípio, a criança, ela passa por essa situação. ela fica com uma cabeça totalmente transtornada. E aonde que ela vai morrer? É na droga. É numa, numa coisa química. É, ela vai fugir para alguma coisa. E aí é a hora que eu acho que eu acredito, quer dizer, eu penso eu que pode ser isso, né?
É um ciclo, até porque aquele que vê o pai trabalhar, a mãe trabalhar, a tendência é que ele vá trabalhar. Aquele que vê a mãe fumando cigarro, vai acabar imitando a mãe, porque a melhor forma de ensinar é o exemplo. Não adianta a gente querer ensinar os nossos filhos a partir da palavra, enquanto a nossa atitude mostra um comportamento diferente. O que a criança tende a fazer é imitar. É natural, desde o comecinho da vida, desde quando é bebê. Então, como é natural imitar o comportamento dos pais, eu penso que a criança tende a imitar o uso da bebida, o uso da droga, enfim, e outros comportamentos, sejam positivos ou negativos.
Eu digo também no sentido da criança, quando ela é estuprada, quando ela é violentada, ela fica naquela coisa de não falar para ninguém, e o fugir dela é fugir para algo que faça ela esquecer aquilo, né?
Pode ser, mas por isso que é importante a rede de proteção tratar, primeira situação, identificar a vítima de uma violência. Então, para identificar, a gente precisa de ajuda. Isso, de ajuda da população. A gente precisa de ajuda da mãe, de ajuda da tia, de ajuda da professora, de ajuda da amiga, de ajuda daquele que está presente na vida da criança ou do adolescente, identificando e trazendo a comunicação para as autoridades, seja através do Disque 100, seja através do conselho tutelar, da diretora da escola, através de algum braço dessa informação. Depois de identificada, a gente precisa tratar. Para isso, a rede de proteção tem que acolher. Tem que acolher com um atendimento psicológico da criança, com o fortalecimento da família, porque senão vai cair ali onde você acabou de dizer. Pode cair nas drogas.
Ela busca um subterfúgio para isso, né?
Pode buscar e a droga pode ser esse subterfúgio.
É que, infelizmente, né? Que a gente vê... Você estava vendo aquela em São Paulo, a hora que passa as imagens, você vê tantas crianças ali, que olha... É uma tristeza, né? A Cracolândia, lá em São Paulo, aquele monte de criança junto com pais, tudo drogado, sabe? É um absurdo aquilo, né?
É o que elas têm, né?
Mas é
uma realidade.
É uma realidade,
e
isso, né?
E essa realidade não se faz só presente lá, não, né? Por isso que a gente tem que
fazer isso. E se você perguntar para a criança se ela quer sair para ir para outro lugar, deixar os pais ou a mãe. Elas não querem.
Porque qualquer criança, por mais que o pai e a mãe sejam ruins, ela não quer deixar o pai e a mãe, né? Vamos falar bem a verdade.
Sim, é isso mesmo.
E aí é que acaba entrando essa situação mais lá na frente, né? É lá na frente que vai... Quando ela criar um pouquinho de cabeça, é aos 15, 16 anos, é que aí a situação
vem. O referencial delas é totalmente errado, né? Então,
e aqueles que acabam achando que aquilo estava errado, é que vai começar... a pensar direito e acaba entrando nesse mundo e buscar um subterfúgio. Lamentável, né? Mas amanhã a gente vive esse dia, mais uma vez repetindo, para que as pessoas possam fazer denúncia, o que é que tem que fazer, o que não tem, qual é o procedimento, enfim, para a gente recapitular.
O Disque 100. O Disque 100 é a melhor forma de denúncia, porque muitas pessoas têm medo de denunciar, porque vai descobrir que fui eu, foi a tia. Não, o Disque 100 não precisa se identificar, é anônimo. Então você usa o Disque 100 a qualquer lugar do Brasil, qualquer hora você pode estar denunciando, né? Então isso não é motivo para você não denunciar. O Disque 100 está lá para ouvir a essa denúncia.
E o trabalho que vai ser feito nas escolas também, criancinha para as crianças mais novinhas?
A rede de proteção, junto com a psicóloga do judiciário, elas estiveram nas escolas agora nesses últimos dias, apresentando a campanha, né, mostrando e conversando um pouco com o pessoal. Na quinta-feira também eu estarei com a psicóloga judiciária na escola técnica, e amanhã a gente tem carreata.
Né, vai sair da frente da secretaria e nós vamos fazer isso, fazer com que as pessoas mesmo se... Nós temos que fazer com que as pessoas se denunciem, né? Muitas sabem e ficam quietas, né? E muitas também não sabem o que acontece dentro do nosso município. Né? Esses dias eu ouvi uma amiga falando, nossa, mas acontece isso. Né? Nossa, eu não sabia. E muitas pessoas não sabem também. Né? Acha que acontece só no jornal, né? Só em algum, né? Na
só
cidade.
Só na cidade grande. Isso. Não, tem muita coisa que acontece aqui.
Não, e muita coisa acontece aqui, sim.
E uma coisa que eu acho que a gente, como uma cidade pequena, com um número de habitantes menor, e as cidades de menor porte, e a gente parte muito para o lado da criança. E eu acho que a criança precisaria ser um pouco mais apoiada. E eu acho que cada escola tinha que ter um psicólogo para poder trabalhar,
sim,
com essas crianças.
É,
acho que deveria ser obrigatório isso aí. Toda escola tem um psicólogo. Né? Acho que abrangeria, porque ele tem uma visão diferente, né? Vamos,
sim,
dizer bem a verdade. Não adianta a gente querer, eu querer ir lá fazer o que o psicólogo faz, que eu não vou fazer. E o professor também não vai fazer o que o psicólogo faz.
A leitura do psicólogo sobre o comportamento,
sim,
da criança é diferente. E até a forma como ele orienta a agir dali para frente,
sim,
é adequada.
É, então o que, que a gente está fazendo, né? Muitas coisas a gente não consegue fazer. Então o que a gente está fazendo? Nós estamos montando as oficinas. Nós temos que tirar essas crianças. Né? Um período ela vai para a escola, outro período ela vai para as oficinas, vai para esporte. Para a gente tirar elas desse meio, né? O que a gente pode fazer, né? Ajudá-las dessa forma, né? E esporte, você sabe que transforma muito, né? Porque não é só o aprender, né? Dentro da Secretaria da Ação Social, as oficinas, o esporte é só um chamariz, na verdade, né? Porque daí você vai trabalhar limite, você vai trabalhar presença nas escolas, nota, obediência, higiene. Então, você vai... É um fortalecimento de vínculo com a família. Então, assim, o esporte é só um chamariz. O balé é só um chamariz, né? Atrás disso tem todo um cuidado sobre a criança e a família, né? E esse a gente tem que ir fazendo tudo que a gente pode, um poder público, né? Muita coisa a gente não consegue fazer, mas o que a gente consegue, nós temos que fazer, sim.
Tudo não se consegue, né? Vamos falar bem a verdade. Né?
É
100%
difícil.
É muito difícil.
É difícil, mas assim, o que a gente pode, nós temos que fazer.
E através disso é a mesma coisa que você entrar no mercado, aquela oferta lá. Olha, aquele produto está R$10, nos outros lugares está R$20, mas é só o chamariz.
Sim.
Para você ir comprar os outros, é igual
mesmo.
A casa da criança.
É isso mesmo, essas oficinas são exatamente para isso. Então é o chamariz para a gente trazer essas crianças, né, para dentro dos esportes.
Doutora, mais alguma coisa que a senhora gostaria de destacar, falar sobre isso, que é algo mais que temos aí? A senhora como diretora do fórum também, eu falei que se for pegar o currículo da doutora, porque ano de eleição, é vara da criança, é que mais? É vara criminal.
Eu estou bastante atarefada.
Eu
estou bastante atarefada, mas é
bom,
né? E a gente tem ajuda aí das assessoras, estagiárias, a gente com a equipe toda vai dando conta do serviço. Ainda bem, agradeço sempre o trabalho delas junto conosco. Mas agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando mais uma vez com a população, sempre à disposição de vocês e da comunidade, lembrando que a gente está sempre em trabalho. Então, embora nem tudo venha até vocês, lá a gente está sempre,
sim,
em constante trabalho.
Ah, não, mas a gente sabe que vai, que não é fácil, não. Se tem uma coisa que não é fácil, você está dá a decisão, é a caneta, é na hora de assinar.
Na linha de frente.
É na linha de frente. Porque muita gente, é fácil, né? É fácil, dá uma canetada lá. Não é fácil,
não,
né?
Não é fácil, não.
As pessoas não têm essa noção. Mas normal, né? Tudo é inerente, cada um tem os seus particulares.
Todo,
né,
poder vem cheio de responsabilidade.
Com
isso,
certeza,
é um fato,
né? Principalmente não no sentido de vocês, não é? Que tem que ter. E tem que ter um senso de justiça muito grande, né? E para isso são preparados. Né? Só isso, acabou?
Acabou.
Parece
a gente agradece. Nós agradecemos e eu peço a todos, né, que se souber, se tiver alguma coisa que você acha que está acontecendo, denuncie, porque daí vai ter a verificação, daí nós vamos entrar verificando se realmente acontece, né? Porque a estatística diz que 3 crianças são abusadas por hora no Brasil. Isso oficialmente,
né?
Isso que são, né, denunciadas. E as que não são?
Fora aquelas que são exploradas sexualmente, né?
Exatamente.
Vamos falar bem a
verdade. E amanhã, quem quiser participar com a gente na carreata, a partir das 9 horas, em frente à Secretaria da Ação Social. Nós vamos sair de lá. Tá bom? Muito obrigada.